algumas terras poderão ficar abandonadas, porque as pessoas, portanto, perdendo os seus bens, perdendo até os seus tratores, na idade em que já estão, digam, não vale a pena continuar.
Tudo isso ia para Santa Itália, então nós desistirmos, pronto, porque desta idade já não nos íamos meter nisto.
Muitas pessoas, aqui como a minha prima, assim aderiram aos 5 mil euros. Eu fui para o projeto maior, como é que ainda não reconstruí nada. Papelada para arranjar, para pôr aquilo legal.
Indicar, pôr as indicações certas.
Eles vêm aqui gastar dinheiro, tu aqui três pessoas, quero lá saber.
Até só este poste, desde o incêndio, não tenho telefone nenhum.
Não recebemos um cêntimo, quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, para recuperar as infraestruturas públicas. A aldeia Dançar é uma das mais de 100 aldeias que arderam.
Eu vou ver se eu encontro agora o sítio por onde hei de passar. Ora bom, já sei, é por aqui. Ai, senhora. Pronto, obrigada. Eu agora já vou. Então eu já vou buscar. O rádio... Ai, desculpa.
Não são os laços do sangue os que mais contam.
É ou não é verdade?
As coisas com olhos espirituais.
Ai, Jesus. Não é bom recordar. Não é bom. Não é bom. Foi muito triste. Eu vou-lhe então contar. Eu, sem ver, eu no domingo, fui-me deitar mais cedo. Eu, quando chegou aí, à volta das 11 horas, eu acordei e pus o rádio, acendi o rádio. E a Rádio Renascença, e a rádio deu. É um incêndio muito forte, e que isto que se ia alastrar, e que não havia mão, ninguém que lhe tivesse mão, por facto de fazer muito vento. E depois eu levantei-me e vim cá fora, vim ali à porta. Eu quero ir buscar as minhas cabras. A minha aflição era as minhas cabras, que eu queria ir buscar as minhas cabras. E o meu neto veio e botou-me a mão. Venha rápido, que já não pode ir buscar as cabras. Já não pode. Já não pode ser. Já não dá.
Piedade Lourenço, 71 anos, cega. Teve que obedecer se queria continuar viva. Os animais sobreviveram, mas perdeu muitas propriedades de pinhal.
Eu tinha, ora pronto, ali embaixo é um. Eu tinha... Outro homem em cima na corga e dois da parte de cima do autoestrada. E outro chamamos a corga da moita, dois da parte de cima do autoestrada, que é um. Um chamamos o cerro, o outro a gandarinha. Dois palheiros de pasto que eu fiquei sem nada, nada, nada para os meus animais. Para eu receber 5 mil euros que recebi por que se me queimou. As melhores coisas, pronto, não quero dizer que sejam as melhores coisas, que a melhor coisa é a casa e... Mas ficamos muito mal, muito mal.
Vive em Ansara, uma pequena povoação da freguesia de Ventosa, no concelho de Vozela, não há mais que meia dúzia de habitantes. Tem a companhia, logo ao lado, do primo José Martins, de 74 anos. Perdeu quase tudo e hoje continua perdido no meio da burocracia.
Eu fui para o projeto maior... Para o Estado. Só queria que vissem um canasto que ele tem, como ele está. Grandíssimo, cheio de milho. Foram dois. Correios todos, as minhas armações, foi tudo. O meu problema é que ainda não reconstruí nada. Papelada para arranjar, para pôr aquilo legal. Saio. É só papéis disto, papéis daquilo, licença disto, licença daquilo. Pois nós ficámos sem nada. Vimos ser era reconstruir como a gente pudesse, ou como desse o dinheiro para a gente andar. Não, senhor, aquilo não é fácil. E cada vez, de dia a dia, pior. Estamos a tirar licenças dos palheiros ardidos, que é antiguíssimo, muito não temos número delas de matriz, e estamos encarvados. Eu não sei por onde hei de agarrar nas minhas armações.
Quem aqui vive sente que o dia-a-dia piorou desde os incêndios de outubro. Nos chafarizes públicos não há pinga de água.
Mas é que nós agora não estamos aqui água no chafariz. E naquela altura ainda tinham. E agora não estamos. Eu que estive agora a comentar aqui com o meu primo. Nós, agora, se deem um incêndio, nós ficamos aí desgraçados outra vez. Isto é água. Ou foi... Ou é furo, ou foi alguém que cortou os canos.
Ou foram mesmo os incêndios de outubro que destruíram a tubagem que liga as nascentes aos fontanários, revela o autarca de Vozela, Rui Ladeira, apressando-se a apontar o dedo ao governo.
Posso dizer que daquilo que foi o fundo de emergência municipal, tudo o que foi destruído, público, na prática é isto. Por exemplo, no Pedrógão utilizou-se o fundo de emergência municipal, ou seja, o Estado colocou recursos para... a questão da estrada, a sinalização, tudo aquilo que, as captações de água, tudo isto foi resolvido, ou pelo menos houve recursos para isso. Sabe quantos recursos é que vieram dessa índole para Vozela até agora e para os outros concelhos? 0 cêntimos. Passado um ano, 0 cêntimos para infraestruturas públicas. Sabe quanto é que avaliámos de prejuízos? Superior, um valor superior a 4,8 milhões de euros. Portanto, as candidaturas abriram há 15 dias. Vão estar abertas até ao final do ano. Portanto, só teremos, na melhor das hipóteses, os recursos no início do ano. Portanto, como é que as pessoas dançaram têm razão? Porque não recebemos um cêntimo, quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, para recuperar as infraestruturas públicas. A aldeia dançar é uma das mais de 100 aldeias que arderam. E por onde passou o incêndio do Conselho de Vozela.
Mas não é só a falta de água nos fontanários públicos que preocupa a população de Ansara.
Passa na estrada. Está terrível aquilo. Das limpezas da estrada, por exemplo, das valetas, a junta não vence. Está tudo por limpar, é muito, muito terreno. Não consegue. Estou cansado disto.
Rui Ladeira, o autarca local, volta a olhar para o governo.
E há árvores que não foram cortadas, quer dos privados, quer do Estado, que não cortaram as árvores que arderam. Portanto, quando a gente vê um concelho como Vozela, 73%, concelho destruído, ainda houve a passagem de responsabilidades do Estado para os municípios de garantir e os privados garantirem a limpeza das faixas, a limpeza dos terrenos. Eu estou de acordo. Então, e o Estado também não faz a sua cota parte?
A cota parte de responsabilidades continua a não ser atribuída. A Emalhada das Cilhas no Conselho de Ceia é que Maria Cândida Marques, de 84 anos, tem 8 filhos, mas vive sozinha. Gostava de falar com eles por telefone.
Desde o incêndio não tenho telefone nenhum. As minhas filhas não estão cá. Tenho um telemóvel, não sei ligar, também não sei ler nada. Domingo da noite vou-me deitar. Estou aqui sozinha, não é? Só temos 3 moradores.
O problema da falta de telefone é também denunciado pelo presidente da União das Freguesias de Vide e Cabeça, João Orlindo.
O maior problema da freguesia de Vide foi exatamente o mau serviço prestado pela Altice. A Altice, a seguir ao incêndio, não repôs a linha terrestre. Os vales são muito encaixados, o que quer dizer que as alternativas, seja por telemóvel, seja por rádio e telefone, não funcionam. Acontece que a Altice disponibilizou alguns telefones por GSM, mas que são extremamente complicados e nós não conseguem utilizá-los. Isso é verdade. Contactámos a Anacom, que mandou equipas de investigação ao local, que detectaram estes problemas, mas que também não fizeram nada, quer dizer, acabaram por não fazer absolutamente nada.
Cândida, sim, que continua sem telefone, este ano não vai fazer vinho nem azeite.
Foi muito terrível, credo. Bem, em 2005 já tinha ardido, mas agora foi 30 vezes pior. Arderam oliveiras... tudo, videiras, não tenho uma videirinha, nem uma única. Dizemos assim, pois agora sabe que escapa esta, que é para ter uma videira. Não tenho videira nenhuma, nada.
Nem videiras, nem oliveiras. Mário, 74 anos, e Maria Freire, 73, compraram as uvas para fazer vinho.
O saco, se quiser, eu abro o saco e vê. É para esmagar e...
Trouxemos as uvas lá de baixo, porque nós aqui não temos, como ver, não tem nadinha para apanhar, ardeu tudo.
Agora já começava a dar, já desanimou, agora já disse que vai comprar outra vez.
E já tive um bocado aí a bater mal, mas nunca se sabe.
O casal compra as uvas e gostava que outros comprassem novas placas sinalizadoras para a Malhada das Cilhas. É que continua tudo queimado.
Mas já disse para ele, realmente, tanto tempo ainda nem sequer tiveram coisa de pintar aquilo, não é? Indicar, pôr as indicações certas.
Eles vêm aqui gastar dinheiro, estou aqui 3 pessoas, quero lá saber. Venho cá de vez em quando, eu realmente precisava daquilo ali arranjado, aquele quadro ao menos, por causa do carro. Se não fosse ter a sua às 4, não vinha cá. Nem pensar.
E um poste da luz também precisávamos, porque a nossa luz vem por cima desta casa que ardeu.
Pois, eu também queria. Não vai estar pirro.
O presidente da Junta, João Orlindo, fala num prejuízo de 500 mil euros em infraestruturas só na União de Freguesias de Vida e Cabeça.
As placas de sinalização estão queimadas por um motivo muito simples. Quer dizer, no fundo, o município está a trabalhar na reposição de diversas infraestruturas que foram afetadas pelo incêndio, sejam as placas toponímicas, sejam eventualmente até raios de proteção. Isso é um trabalho que é moroso, tem sofrido alguns atrasos, mas esperamos que em breve estejam resolvidos.
Quem também espera que o problema da sinalização esteja resolvido em breve é o autarca de Santa Combadão, Leonel Gouveia.
Nós estávamos a aguardar e finalmente, portanto, isso aconteceu, que existisse a possibilidade de uma candidatura a fundos do Estado Central, neste caso vai ser o Fundo de Solidariedade da União Europeia, que vai permitir ao município candidatar tudo aquilo que foram os prejuízos que teve desses incêndios e que já estão devidamente validados pela CCDR. E, portanto, foi um pouco por isso. Nós tivemos prejuízos em infraestruturas e equipamentos municipais que totalizaram cerca de 1 milhão e 300 mil euros. E, os municípios não estão todos ao mesmo nível do ponto de vista financeiro, portanto. E no caso de Santa Combadão, portanto, foi um dos em 2013, quando tomei posse, estava naturalmente numa situação financeira muito difícil. Era o 19º município mais endividado do país.
Mas a grande preocupação do presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão é que as pessoas abandonem de vez estes territórios.
Consequências nas pessoas, no seu equilíbrio mental, e portanto estamos a acompanhar isso com algum cuidado. Mas assim, relativamente ao incêndio propriamente dito, em termos daquilo que é a evolução do futuro, é a grande preocupação de que algumas terras poderão ficar abandonadas, porque as pessoas, portanto, perdendo os seus bens, perdendo até os seus tratores, perdendo alfaias agrícolas, na idade em que já estão, digam, não vale a pena continuar.
Não está muito longe da verdade do casal septuagenário Maria Helena e Manuel Loureiro, de Freguesia de Real.
Tinha aqui um bocadinho mais de aumento, que ainda está ali uma parede em pé, que era, a gente chamava a Casa das Farinhas, que era para arrumos, para as farinhas, e nesta ao depósito da água, caiu tudo, ficou tudo aqui, não tinha conserto nenhum.
Estava tudo automatizado, estava pronta?
Isto tudo chumado, ia para Santa Itália, Santa Almília, então disse, não, não vale a pena desta idade estarmos a meter-nos nisto, porque não dava desta idade, já não me ia meter nisto. E então, olha, foi assim, o que é que a gente está a fazer? Está feito. Metade delas no chão, outra metade ficou em pé, teve que espetar tudo abaixo.
O casal está diante dos escombros do que há um ano atrás, antes dos incêndios, era um aviário. Já pediu à autarquia que retirasse o entulho dali.
Contudo, tudo aqui, porque se vieram os do ambiente, eu não me responsabilizo porque está aqui.
Tiram, mas não diz qual.
Porque eu não tenho hipótese de tirar isto, porque isto é volume ainda muito dinheiro. E onde é que vou pôr isto? Está lá, está aqui. Que não se justifica estar aqui um montão de lixo, conforme se vê. Então esquecidos estamos. E assim, olha. E no concelho, nem uma chapa vocês veem. Nenhuma, não está nada.
O problema é novamente a falta de dinheiro. No entanto, Leonel Gouveia, o autarca de Santa Combadão, garante estar para breve a solução final para todos os escombros.
Nós não retirámos ainda todos os escombros, pelo seguinte, estamos a falar também de um trabalho que numa fase posterior, isto é, da entrega ao operador credenciado, custaria um valor muito significativo e desde logo demos conta ao Estado e à CCDR, neste caso, de que não tínhamos condições financeiras para o fazer. Finalmente, a CCDR, portanto, encontrou um mecanismo que nos permitirá fazer isso. Portanto, nós temos muito material em espaços, em estaleiros provisórios, digamos assim, e encontramos agora um mecanismo que nos vai permitir destruir todo esse material com uma máquina própria, triturado. Agora teremos condições para retirar esses materiais, tratá-los devidamente e poder depois dar ocupação ao material sobrante.
A espera que se faz longa também para Maria de Lourdes, de 76 anos. Ela e mais dois habitantes vivem em São Jorge, sem sinalização que o confirma.
Depois ardeu, caiu abaixo e ainda não notaram. Não quero saber para não. Hoje ainda não ia varrer, era cortar a rua, já tenho lixo, ainda não houveram de tirar.
Mas Lourdes só gostava de não estar tão sozinha.
Os imigrantes perguntam a melhor vida, não é? E a gente... Eu estou sozinha. Tenho dois filhos no Luxemburgo, mas estou sozinha em casa. E mais do resto, olha, era companhia, gente, para a gente conversar e para passar o tempo melhor.
Tem mais sorte a Piedade, que vive em Ansara, no concelho de Vozela. Tem o primo mesmo ao lado. Como se passa o dia numa povoação com meia dúzia de gente?
Mas está-me a perguntar muita coisa. Já é muita coisa. Vamos dormir. Ah! Essa agora é bem. Então a gente o que é que faz? A gente... trabalha, não é? Faz qualquer coisa nas terras. Chega à casa, a pessoa quer é descanso. Comer alguma coisa e descansar.
Olha um pingote, pouco.
É bom vocês.
Olha ali.
Mas vocês também podiam comer. Tirem se querem. Até podem.
Batatas fritas e vinho à soleira da porta e sentido de humor que chegue para Piedade e o primo José Martins viverem em Ansara.
Ai, bebo,
eu não contava com isto. Ainda há uns carros, muito carro, ia passar para baixo e para cima. A Maria Augusta também passa, de vez em quando.
Também passa, mas ela deixa lá em baixo porque a embreagem vai-se embora.
Então e o seu primo Albano?
Esse, daí passear no saio.
Passavam todos os dias. Já não?
Vai sempre começando de cima para baixo, é o Albano, a Laranjas.
E o Manel já não está cá, já não existe cá. Já não vive cá.
Já para cá.
E ainda somos alguns. Mas ainda somos.